ao pedido de audiência do SNESUP para expor os problemas com o processamento das progressões remuneratórias dos investigadores de carreira de investigação científica, incluindo o não cumprimento disposto do artigo 18º da Lei 114/2017, a Lei do Orçamento do Estado de 2018. E tenho aqui o Sr. Presidente.
Obrigado. Pensa que havia um intervalo entre uma coisa e outra. Eu sei que...
Muito bem, então vamos dar início a esta audiência. Eu gostava de dar as boas-vindas ao professor Gonçalo Leite Velho, que é presidente da direção do SNESUP, e ao professor Romeu Videira, que é vice-presidente da direção e que estamos aqui connosco. Eu gostava só de lembrar que a Grelha de Tempos, a entidade visitante no início, tem 10 minutos para a sua intervenção inicial. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para as suas intervenções e, no final, terá novamente 10 minutos para responder, comentar. E acho que somos mais ou menos flexíveis. Se usar mais tempo no início, depois fica com menos tempo no fim. Isto pode dar jeito até para organizar as intervenções. Portanto, eu passaria de imediato ao professor Gonçalo Velho para a sua intervenção inicial.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Quero agradecer em nome do SNESUP esta audiência e a forma célere como nos conseguiram receber em relação a esta matéria. É uma matéria antiga e se é verdade que hoje estamos no dia em que é apresentado o Orçamento de Estado para 2019, temos aqui ainda matérias não resolvidas em relação ao Orçamento de Estado de 2018. É um pouco estranho que em outubro de 2018 ainda tenhamos situações para resolver em relação às progressões remuneratórias. Aquilo que nós iremos aqui expor tem a ver essencialmente com a progressão remuneratória na carreira de investigação científica, mas desde já deixo esta mensagem, os meus colegas não me perdoariam se não o fizesse, que é, temos também atrasos no pagamento ainda de progressões remuneratórias na carreira docente. Nem todas as unidades orgânicas fizeram ainda a sua avaliação de desempenho. Aqui mesmo na cidade de Lisboa existem instituições que não procederam ao pagamento das progressões remuneratórias e, portanto, temos aqui uma situação que é estranha. Mas vou direto à questão que nos traz aqui hoje e que tem a ver com o problema da carreira de investigação científica. A primeira questão que gostaríamos aqui de expor tem a ver com uma carreira que não é revista desde 1999. E, portanto, existe aqui houve uma falha nos processos de revisão que ocorreram em 2009, houve uma atualização das diversas das carreiras docentes de ensino superior em 2009 e não houve o mesmo cuidado para a carreira de investigação científica. Eu sei também que já foi ouvido uma outra entidade aqui acerca do problema da revisão da carreira de investigação científica ao nível dos laboratórios dos Estado. Eu penso que também foi entregue um documento do Conselho Científico do INIAVE que tem aqui presente, que tem a ver com uma disputa de interpretação em relação à aplicação da legislação das progressões remuneratórias com a DGAEP, com uma noção que veio da DGAEP em relação ao sistema anterior. E se já existia essa disputa em relação àquilo que é o entendimento de qual é o mecanismo de progressões remuneratórias que deve ser aplicado na carreira de investigação científica, e é importante que tenham em conta esses pareceres anteriores e aquilo que foi comunicado anteriormente por estas organizações em relação à falha da atualização desse sistema de progressões, ela degrada-se ainda mais com o Orçamento de Estado de 2018. Porque aquilo que acontece no Orçamento de Estado de 2018 é que temos duas disposições diferentes que se podem aplicar à carreira de investigação científica. Uma disposição que está no artigo 18º e que é dos sistemas que não estão atualizados e que, como tal, é atribuído um ponto por ano e que deve ser feita a avaliação de desempenho. Aquilo que acontece nas instituições de ensino superior é, não, existe o sistema de avaliação de desempenho, é muito antigo, é baseado num relatório do docente e tinha a ver sobretudo com o efeito de renovação ou não do contrato e, portanto, tinha uma aplicação muito, muito estrita. A maior parte das instituições não têm regulamentos de avaliação de desempenho para a carreira de investigação científica, porque a própria carreira não o requeria e, portanto, há aqui uma falha na ligação entre o artigo 18º e aquilo que é a realidade instituída. E, por outro lado, em relação ao artigo 19º, o artigo 19º indica que para as carreiras que são baseadas em tempo, e aqui, notem, a grande questão é se a carreira de investigação científica é uma carreira baseada nessa avaliação de desempenho muito específica, feita pelos relatórios dos investigadores, ou se ela estava entendida como uma carreira que é baseada no tempo de serviço. Note-se, por exemplo, que esse foi o entendimento para a carreira do básico e secundário, que tem um mecanismo de avaliação em tudo semelhante, ou seja, existe a produção de um relatório, existe também uma avaliação, como outras organizações sindicais têm vindo e bem a expor. Mas aquilo que acontece é o elemento principal tem a ver com uma relação de tempo de serviço e há toda a disputa em relação à questão da negociação para o básico e secundário, sendo que o artigo 19º do Orçamento de Estado era muito claro em relação à negociação destas carreiras especiais. Nós procurámos insistentemente com o Ministro Manuel Leitor negociar aquilo que era o efeito das progressões remuneratórias na carreira de investigação científica e isso não foi possível. Nós reunimos ainda na semana passada com o Ministro Manuel Leitor e a verdade é que há um atirar sempre para a frente para uma revisão mais profunda do Estatuto da Carreira de Investigação Científica quando nós temos um problema que nos está a bater à porta já na atualidade em 2018. E isso é uma das questões, das primeiras questões que o SNESUB gostaria de deixar aqui presente, é da necessidade do próprio Parlamento se debruçar sobre esta revisão da carreira de investigação científica em relação a esta matéria das produções remuneratórias, porque o próprio Parlamento pode promover uma revisão desta carreira, tal qual como o fez em relação às carreiras docente e técnica e do universitário e pode, de alguma forma, promover uma solução em relação a este problema. A segunda questão que nós gostaríamos de trazer aqui, porque o tema da carreira de investigação científica, obviamente, que se liga com a questão do emprego científico, que, como vimos, são os investigadores com um percurso mais maduro, com um percurso mais longo e até de mais mérito, que foram prejudicados neste concurso individual ao estímulo do emprego científico. E para isso, Sr. Presidente, eu gostaria que pudesse passar a palavra ao meu colega Romeu Videira.
Passaria então a palavra ao professor Romeu Videira.
Muito cumprimento, Sr. Presidente, cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados e gostava aqui de focar dois aspectos. O primeiro tem a ver com aquilo que eu costumo dizer que é a marca da humanidade, que tem a ver com a nossa capacidade de cooperar e, em particular, com a nossa capacidade de cooperar com as gerações futuras. E neste trabalho deixamos um legado, que é o legado do conhecimento e da tecnologia. Os principais executores disto são aqueles que se dedicam à investigação científica. Nós podemos avaliar aquilo que um país investe nas gerações futuras do modo como trata os seus cientistas. E infelizmente Portugal tem olhado essencialmente e apostado no presente, consequentemente não tem tratado bem os seus investigadores. Atualmente há cerca de 7 mil pessoas que trabalham, doutoradas, e que trabalham exclusivamente em ciência. E apenas 1000 estão integrados na carreira. A maior parte deles estão mesmo perto da reforma, porque muitas universidades foram fechando os lugares. E, atualmente, isto enquadra-se com uma outra coisa, porque nós, de facto, nesta legislatura, e muito também graças a esta Assembleia, demos um salto qualitativo. Demos um salto qualitativo porque o número de bolseiros decresceu e aumentamos, ou vamos aumentar em 2019, o número de pessoas que têm encontrado trabalho. Demos uma relação formal às pessoas que trabalham em investigação científica, mas não acabamos com a precariedade. E também não desenvolvemos nenhum programa, de facto, para manter connosco as pessoas que são mais experientes e que há 20 anos, pelo menos, muitas delas há 20 anos, se têm dedicado à investigação científica e ajudaram ao crescimento do sistema. Tivemos, e bem, um programa específico para incorporar as pessoas que estavam com bolsa de investigação. Todavia, no passado nós trazíamos cerca de 1000 investigadores, que eram 800 e qualquer coisa, 1000 investigadores que tinham contratos de trabalho exatamente com 5 anos ou virtualmente até com mais, mas que este governo, ao criar apenas um programa para 500 vagas, onde mais de 50% foram para aquilo que é o nível inicial, que agora também a FCT já lhe chama Júnior, criou este problema. Muitas pessoas estão com problema. E atualmente temos indicações de que há investigadores que presidem a júris para contratar estas pessoas, mas que no próximo mês ou daqui por 10 meses vão perder o seu próprio emprego porque lhe acaba o contrato. Portanto, nós necessitamos de um novo quadro e com urgência que permita a incorporação destas pessoas. Portanto, este é o segundo pedido que nós fazemos e eu volto a passar a palavra ao Gonçalo.
Eu passo a palavra ao Sr. Presidente.
É que eu costumo, o Presidente da Comissão dizer não passa nada quem passa ao Presidente da Comissão.
É verdade. Não, para terminar, amor de Deus, não tem...
Para terminar, assim, porque dada a economia de tempo que nos caracteriza e que já nos conhecem, eu gostava só que falhou cumprimentar os colegas investigadores científicos que vieram até aqui hoje e que estão presentes nesta sala e queria saudá-los por isso. Queria referir também que em relação a esta matéria deve haver cuidado porque a carreira de investigação científica é diferente da docência. E, portanto, toda a alteração legislativa que tenha a ver com esta matéria da avaliação de desempenho dos investigadores tem de ter um cuidado muito próprio de não se misturar com aquilo que são os regulamentos de avaliação de desempenho docentes na carreira do docente, como já disse. Também gostaria de deixar aqui um apontamento breve para corrigir. Não por acaso esteve aqui anteriormente o reitor da Universidade de Lisboa e se fizerem uma pesquisa na Universidade de Harvard, procurem por Scientific Staff e vão ver o número de lugares que abriram na Universidade de Harvard, quer ao nível da Biologia, quer ao nível de várias outras áreas e que também explica aquilo que é o enquadramento da investigação científica.
Muito obrigado. Eu agradeço também o rigor no tempo. Espero que os senhores deputados também o façam. E, portanto, eu passaria desde já a palavra à senhora deputada Nilza de Sena, do PSD, para a sua intervenção. Tem 3 minutos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu quero cumprimentar o SNESUP na pessoa do senhor Presidente, portanto, professor Gonçalo Leite Velho, e dizer que da sua intervenção inicial, aquilo que nós aferimos logo à partida, e ainda referente ao ano de 2018, é que o Governo falhou. Falhou às instituições, falhou aos docentes e falhou aos investigadores. E falhou quando não foram cumpridos contratos de legislatura, falhou quando não foram transferidas, porventura, verbas para cumprir o PREF-PAP, mesmo quando houve parecer favorável da CAP, das CAPs, falhou quando se comprometeu a apresentar uma proposta de estatuto de carreira de investigação científica e, portanto, foi falhando consecutivamente. E isto é estranho, sobretudo se atendermos ao facto de que a bandeira do emprego científico foi, de facto, uma bandeira que, desde o início, esteve em todas as audições do Sr. Ministro e em todas as manifestações aqui nesta casa, neste Parlamento. Dentre estes incumprimentos, salta à vista um tema que, como disse, não é novo, é um tema velho, mas que causa, no momento, alguma preocupação. E que tem a ver especificamente com a questão das progressões da carreira, mas sobretudo também com a norma transitória e, portanto, com o desbloqueio das progressões remuneratórias para efeitos também de concurso. Uma das coisas que manifestamente me causa alguma apreensão é perceber que para o Sr. Ministro Manuel Heitor não ser avaliado é aceitável. Para o PSD não ser avaliado é um retrocesso. Nós temos defendido ao longo do tempo essa avaliação. Nós temos aqui contornos que, sinceramente, não consigo compreender, que é o Sr. Ministro considerar que pode haver dois pesos e duas medidas, na medida em que considera que pode existir uma lei geral para aqueles que não sejam avaliados, porque os admite, e que pode haver uma outra coisa para aqueles que são avaliados, sendo que todos são da mesma carreira e estão sujeitos à mesma regra e deveriam estar sujeitos a um mesmo chapéu que unisse todos. Não é isso que está aqui presente. E, portanto, aquilo que eu pergunto é... quem trabalha não tem medo de ser avaliado. E, portanto, presumo também que seja este o feedback que têm por parte dos docentes. Segundo, há aqui a questão que eu pergunto muito claramente, uma vez que o CRUP colocou isso em cima da mesa, que era a necessidade de haver uma clarificação deste ponto, se o SNESUP é favorável também a uma clarificação da lei para que seja, de facto, posta a nu a proposta que está em cima da mesa, se é para dividir, que se coloque claramente na mesa que é para dividir, porque o Ministro foi sempre ambíguo nas suas respostas ou vago nestas mesmas respostas. Em segundo, e para terminar, perguntar se de facto for nesta lógica de ambiguidade, quais são os próximos passos que o SNESUP admite prosseguir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do SNESUP e o Sr. Vice-Presidente, suponho que é Vice-Presidente. Bom, isto é uma matéria de que nós já temos falado em aspectos correlacionados anteriormente. Eu penso que todos... há aqui dois aspectos completamente diferentes. Um, há uma matéria, de facto, em cima da mesa que é preciso resolver, porque... a tentativa de avançar nestas progressões vieram mostrar a importância de uma situação anterior em que era o facto de não haver progressões, também fazia algum descuido, até mais na carreira docente do que na carreira de investigador, algum descuido sobre os próprios mecanismos de avaliação, e nós sabemos que hoje há instituições que estão a tentar recuperar aquilo que não se fez nos anos em que não havia progressões. Já agora, depois, pudesse dar informações sobre a sua visão, como é que isso está a evoluir, porque há uns meses atrás um dos problemas era como é que se vai agora recuperar o trabalho de avaliação que não se fez durante os anos anteriores, e que se isso não se fizesse, os docentes estariam mais prejudicados em relação àqueles que não tinham sido avaliados. E, portanto, há aqui uma mecânica de recuperação de situações anteriores. Eu penso que o sistema de avaliação da carreira de investigação estará naquela cláusula dos sistemas caducados, ou seja, são sistemas já um bocado desatualizados. E, portanto, além da situação concreta e atual para a qual tem que se encontrar uma solução, há aqui, de facto, um problema de fundo que provavelmente é mais grave na carreira de investigação, mas também é grave na carreira docente. Aqui há disfuncionalidades na forma como tudo isto está concebido, que não correspondem àquele princípio de termos uma avaliação que permeia o mérito, mas que ao mesmo tempo deixa que haja progressões, porque no caso da carreira docente é possível ter quase todos os anos a menção máxima de avaliação e mesmo assim nunca progredir, o que significa que não é só o slogan do mérito, é também haver um sistema que na prática funciona e que garanta às pessoas que ele seja minimamente justo. No caso da carreira de investigação, a própria classificação do sistema de avaliação com o sistema de caduco traduz um bocado a situação que temos. Já não se adequa à força, à importância ou ao peso, tanto social como orçamental, como peso nas instituições, que hoje têm a carreira de investigação e os investigadores, até mais do que a carreira, porque a maior parte estão fora da carreira, nas próprias instituições. E, portanto, além do problema concreto que nós anotámos e que, no fundo, já conhecíamos, que até já tínhamos falado sobre isso, há uma reflexão aqui sobre como é que isto se pode resolver de forma coerente para o futuro, que também nos interessava, porque nós precisamos de encontrar uma maneira de corrigir nas duas carreiras uma situação em que, no fundo, estamos a tropeçar com restos de uma situação em que não acontecia nada, porque também não havia recompensa para as coisas acontecerem, mas a partir do momento em que estamos interessados, termino já, Sr. Presidente, a partir do momento em que queremos que as carreiras evoluam naturalmente, evoluam em recompensação do mérito, é preciso também modernizar os métodos que levam aí. E, portanto, sem descurar a questão que temos neste momento, e acho que foi bem caracterizada, embora talvez não completamente, porque hoje estava a dedicar mais à parte de investigação e não à parte docente, mas uma reflexão sobre o que é que podemos fazer a seguir também é importante, porque porque eu acho que há aqui alguma coisa que temos que fazer em termos de ter uma lógica que seja bom para as instituições, que seja bom para os investigadores e seja uma forma de garantir que o sistema tem equidade e que, portanto, sem equidade não funciona também.
Obrigado,
portanto, é esta dupla questão que eu lhe deixava. Eu devo dizer que não tenho respostas. Tenho mais perguntas do que respostas neste momento,
mas obrigado,
acho que era útil
deputado.
Termos essa abordagem.
Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente do SNESUB, o Sr. Vice-Presidente e o resto da equipa que eu acompanho hoje. Agradecer a intervenção inicial. Coloco aqui uma questão muito pertinente que, na verdade, o Parlamento ainda não tinha discutido especificamente na carreira de investigação científica, mas viu-se deparado com este problema que se relaciona, por um lado, com aquilo que são o desbloqueamento, aquilo que é o desbloqueamento feito neste Orçamento de Estado para 2018 para as progressões das carreiras e, por outro lado, o modelo de avaliação que é utilizado e que não corresponde àquilo que são, em primeiro lugar, as expectativas apresentadas pelo SNESUP, pelos trabalhadores da área, mas, acima de tudo, há um desfazamento e uma interpretação por parte das instituições de ensino superior e, já agora, do Sr. Ministro, que se cola a essa interpretação e que não corresponde àquilo que, pelo menos, o Bloco de Esquerda, e partilhamos dessa visão com o SNESUP, que é uma leitura de que, a partir do momento em que os contratos são feitos ao abrigo da Lei de Trabalho em Funções Públicas, é primordial olhar para a questão da contagem do tempo de serviço e não apenas para regulamentos que muitas das vezes não correspondem a isso. A acrescer a isso, temos um problema que já discutimos também aqui, salvo erro, em julho, que foi justamente o facto de haver um desfasamento e existir uma interpretação abusiva por parte do Sr. Ministro e por parte de algumas instituições, que parte do princípio que quem não foi avaliado tem vantagem sobre aqueles que foram avaliados. E isso é, mais do que tudo, um problema material ao fim do ano, ao fim de cada mês, para cada um destes professores ou destes investigadores. E tal como na carreira docente universitário e politécnico existe esse desfasamento com a lei geral, na carreira de investigador científico a questão coloca-se e talvez não se tenha colocado nos últimos anos, justamente porque a entrada para a carreira de investigação científica foi praticamente nula e o descongelamento também não existiu durante uma série de anos. Colocadas estas posições que têm vindo a mostrar-se antagónicas, por um lado o Sr. Ministro que acompanha a ideia de que são os 6 excelentes e não os 10 pontos sobre o tempo de serviço e, por outro lado, uma leitura que nos parece, mais uma vez, acertada, feita pelo SNESUP, que é a questão do tempo de serviço e não dos 6 excelentes. O Bloco de Esquerda já mostrou disponibilidade e estamos a trabalhar nesse documento para que exista uma norma interpretativa que clarifique não só os estatutos da carreira, mas especificamente os artigos sobre a avaliação e a progressão. Terminarei só um pequeno à parte. Nós interessava também para este debate nós percebermos qual é o enquadramento político e a visão política de cada um dos grupos parlamentares, porque parece-nos que seria profícuo que a Assembleia da República desse uma mensagem muito importante e muito clara em relação a esta matéria. E ficamos um pouco baralhados. Há pouco o PSD concordava com o Sr. Reitor Cruz Serra, que teria de ser pelos 6 excelentes. Agora a Sra. Deputada Nilda Sena diz que é uma vergonha o que o Ministro está a fazer, porque quer aplicar os 6 excelentes e não quer aplicar os 10 pontos. E, portanto, seria também importante nós compreendermos o posicionamento de cada um dos grupos parlamentares para termos aqui um processo, como já aconteceu no passado, um processo que obriga a muita atenção, mas que obriga, acima de tudo, a clareza por
obrigado,
parte de cada um dos
deputado.
Grupos parlamentares.
Obrigado,
muito obrigado.
Obrigado.
Ó, Sr. Presidente, eu vou ter que interromper para pedir uma interpelação à mesa.
Senhora Deputada, com certeza, Senhora Deputada.
Ó, Sr. Presidente, é apenas para esclarecer o Sr. Deputado Luís Monteiro, relativamente, porventura, ou eu me ter expressado mal ou o Sr. Deputado ter entendido mal aquilo que eu disse. Portanto, o que eu disse foi que o Ministro tinha de clarificar, uma vez que eu disse publicamente até aqui em sede de audição, que havia dois caminhos. o caminho dos 6 anos avaliado com excelente e o caminho dos 10 pontos atribuídos quando se está na mesma posição remuneratória. Para o PSD não faz sentido que haja estas duas vias e ao mesmo tempo haja a via da lei geral atribuída a um conjunto de docentes que não estão avaliados. Foi esses dois caminhos que eu me manifestei, nunca disse, nunca disse que era contra a que as pessoas fossem avaliadas pelo mérito.
Muito obrigado,
Sr. Presidente. Era
obrigada.
Só este esclarecimento.
Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Presidente do SNESUP e demais membros do SNESUP aqui presentes. Dois temas, então, as progressões remuneratórias e a questão dos investigadores e do emprego científico para investigadores. Em relação às progressões remuneratórias, eu tentei perguntar ao Sr. Reitor e depois ele acabou por responder, não é? Ele no final disse que aquilo que tinha aplicado dentro da sua universidade era a regra dos 6 excelentes. Mas isto volta-nos a colocar exatamente no mesmo ponto, também dificilmente teríamos saído dele desde então, que estávamos em julho quando tivemos as audições todas que aqui tivemos. E os pontos já aqui foram feitos. Pelo menos as duas conclusões que o grupo parlamentar do CDS tirou dessa ronda de audições foi, primeiro, claramente quem não foi avaliado tem uma vantagem sobre quem foi avaliado. Portanto, compensou a ausência do mecanismo de avaliação ao longo destes anos, agora na progressão. E segundo, o Sr. Ministro disse duas coisas incompatíveis ao mesmo tempo. Disse que era preciso cumprir a lei do orçamento de Estado, mas que a autonomia das instituições de ensino superior não era para ser beliscada. Pronto. Só que as duas coisas não são incompatíveis. Mas foi assim que ele deixou, foi neste ponto que ele deixou o problema. E ao deixar o problema assim, por outro lado, também ouvimos os senhores reitores a dizerem, enquanto não houver uma clarificação por parte do Ministro, da tutela, nós vamos continuar a manter o estatuto da carreira docente. Pronto, o que é o problema? O problema teria sido resolvido se no Orçamento de Estado, em vez de ter sido aprovada uma norma transversal para todas as carreiras, tivesse sido especificado o caso das carreiras especiais, clarificado qual era o caso das carreiras especiais. E a posição do CDS aqui é muito simples. Se tivesse havido essa especificação, não nos faz confusão nenhuma que as progressões obedecessem ao Estatuto da Carreira Docente e aos regulamentos internos de cada universidade, admitindo que então isso gera variações entre as respectivas casas. O que eu não acho razoável é que o Orçamento de Estado tenha que pagar esta discricionariedade. Quer dizer, eu não posso dizer, cada senhor reitor não pode dizer assim, mas eu vou fazer um estatuto que tem as seguintes regras de avaliação e que, portanto, permite as seguintes formas de progressão e depois vir pedir ao Orçamento de Estado que pague isso, não é? Portanto, era preciso haver aqui uma clarificação a dois tempos. Com certeza que há espaço na autonomia das universidades para definir os seus regulamentos internos de avaliação, mas também é razoável que haja uma baseline, dizer, nós pagamos isto, vocês agora arrumem a vossa casa como entenderem. O que se passa é que aconteceu uma coisa, mas não aconteceu a outra, porque a lei do Orçamento de Estado sobrepôs-se e diz que nós pagamos como nas carreiras gerais. E eu, sinceramente, acho que este impasse não se vai resolver no tempo útil deste orçamento. Portanto, talvez no próximo orçamento, porque, como sabem, os orçamentos caducam em dezembro, significa isso que isto tudo cai e, portanto, se calhar é importante que no orçamento para 2019 se volte a este tema para clarificar. E mais até do que de uma norma interpretativa, se calhar é esse o momento certo para fazer esta arrumação, diria eu. Enfim, com as... E acabei o tempo, como é que é possível? Pronto, acabei. E só, então, muito rapidamente, só uma pergunta. Programa Ciência tinha tido 1000 contratações, IFCT 800, Estimula ao Emprego Científico 500, ao individual, com cotas. Viemos nós depois a saber, a posteriori, com cotas em função do número de candidatos. Estou mesmo a acabar. Mas, esta pergunta é mesmo honesta, mas há indicação de mais 400 investigadores doutorados para 2019-2022, portanto, em perspectiva, e projetos de investigação e desenvolvimento 1618 que abrem um lugar. Estas duas vias não servem os propósitos daquilo que vocês aqui vieram pedir?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agradeço a intervenção. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar o SNESUP, dizer que eu estou simultaneamente numa outra comissão e, portanto, isto é um bocadinho complicado fazer essa gestão. E, pelo que logo a seguir esta intervenção, vou ter que me ausentar novamente, mas, de qualquer maneira, estou a acompanhar por via de internet aquilo que está a ser colocado e observarei depois aquilo que for a gravação. Dizer que, pronto, os assuntos que aqui trazem hoje o SNESUP não são novos, na verdade, infelizmente não são novos, porque significa que também os problemas são antigos. Em relação àquilo que são os atrasos do pagamento das progressões remuneratórias, nós tivemos, ainda antes, portanto, do período do verão, tivemos aqui uma sessão muito aturada sobre estas matérias e alertámos precisamente para o facto de estarmos a chegar à data em que elas deveriam estar a ser concretizadas e, infelizmente, mantêm-se os atrasos. Nós consideramos que era efetivamente importante que houvesse aqui uma resposta, mas que efetivamente houvesse critérios de igualdade e de uniformização, porque era aquilo que também estava a ser colocado no terreno, e queria perceber se esta é a vossa percepção ainda, que se mantém estas dificuldades práticas em termos daquilo que é a consideração por uma instituição e por outra, e portanto isto gera também situações de conflito, a nosso ver, que não necessitavam de ocorrer. Depois, relativamente àquilo que é um assunto que nos parece também muito importante, que é o Estatuto da Carreira de Investigação Científica. E aquilo que aqui nos colocaram prende-se, quanto a nós, também com uma visão que deveria presidir ao combate à precariedade. Porque, efetivamente, a valorização da carreira seria um instrumento determinante para que se combatesse a precariedade da forma mais lógica, que é quem faz investigação é integrado na carreira. E uma coisa que nos preocupa foi uma desfiguração que ocorreu da carreira de investigação, em que deixaram de existir as categorias de investigador estagiário e de assistente de investigação, que nos parece que seria importante voltarmos a falar da sua reintrodução com este nome ou com outro, isso não é o que está em causa. Porque, efetivamente, a partir do momento em que elas na prática deixaram de existir, foi o abrir de porta para a figura da bolsa e de um não trabalhador de investigação, não é? Da consideração que aí foi colocada. E, portanto, nós ligamos esta questão com o combate à precariedade que nós gostávamos de ver para o futuro. Nós temos tido problemas na aplicação do emprego científico, problemas na regularização dos vínculos precários. Se é verdade que é preciso mais investimento, e não é pouco, para resolver esta situação, também é verdade que as instituições não podem fugir com o rabo à seringa e agora, depois de andarem anos e anos a contar com trabalho precário, não a fazerem a aplicação da lei como ela existe. E, portanto, para nós, e o que nós gostávamos de perguntar é até que ponto não seria uma situação de futuro nós avançarmos num sentido de integração dos investigadores todos na carreira e acabar de vez com este fenómeno de recorrente precariedade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao professor Gonçalo Velho, presidente do SNESUP, para a sua intervenção final, e tem até um bocadinho mais de 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu gostaria então de começar. Há aqui um problema que nós não gostaríamos de ver confundidos, e há uma razão pela qual nós pedimos uma audição em junho, julho, se não estou em erro, que, pouco antes da audição do Sr. Ministro, e que tem a ver com as progressões remuneratórias dos docentes. E outra questão é a progressão remuneratória dos investigadores da carreira de investigação científica. E permitam-me que defenda aqui os investigadores de investigação científica, sabendo eu que, pronto, é verdade, na carreira de investigação científica neste momento apenas temos cerca de 1.200 pessoas, na carreira docente temos para cima de 15 mil. E, portanto, são números 10 vezes mais. E há um outro problema que eu queria tocar aqui, que é o caráter específico da carreira de investigação científica, que o documento produzido pelo Conselho Científico do INIAB trabalha também, levanta a questão que tem sido feita por algumas instituições de ensino superior e não só, de procurarem esticar aquilo que são os regulamentos de avaliação de desempenho docente à aplicação a investigadores. São coisas completamente diferentes. Aquilo que é o trabalho do investigador é diferente daquilo que é o trabalho do docente. Obviamente que, enquanto presidente do SNESUP, terei e com certeza que irei responder às perguntas que nos são feitas acerca da carreira docente, mas eu não me sentiria bem de consciência com este problema e com isso eu terei de mencionar, não está aqui a deputada Ana Mesquita e compreende-se, são várias comissões parlamentares que estão a ocorrer simultaneamente e todas com uma grande relevância, mas fica aqui para registro que em relação à questão do Orçamento de Estado para 2009, permitam-me ter aqui uma 2019, permitam-me ter aqui uma visão ligeiramente diferente do meu colega que teve aqui uma audição anteriormente, porque nós conhecemos os números. Nós conhecemos os números apesar de ter sido produzida à meia-noite. Tenho aqui apontado aquilo que é essa evolução e, de facto, há uma estratégia em que apenas os estabelecimentos de ensino superior apenas têm um aumento de 23 milhões de euros e o grosso do aumento acontece na ciência para financiar estes contratos precários, com um prazo de validade muito limitado, numa estratégia que é exatamente aquela que foi seguida até aqui e que nós pusemos, que é não integrar na carreira de investigação científica e optar por esta flexibilização do emprego científico. Sendo que nós também tivemos o cuidado de analisar esses números e 82 milhões dos 165 milhões de euros que variam em relação ao ano passado, e estou a fazer uma análise orçamento a orçamento, não é estimativa da Conta Geral do Estado para Orçamento de Estado, compreendem, mas talvez algumas pessoas estejam na internet, não sei se terão isso completamente presente, mas percebem aquilo que eu estou a identificar, há uma alteração do financiamento comunitário de 82 milhões de euros, portanto o crescimento é essencialmente do ponto de vista do financiamento comunitário. E portanto estamos a cometer os mesmos erros que cometemos do passado na falta de estabilidade do ponto de vista da carreira de investigação científica. E daí que, respondendo ao PCP, obviamente que o caminho deve ser o da carreira de investir na carreira de investigação científica, incluindo-nos nas instituições de ensino superior. Em relação à matéria da carreira única, nós temos aqui uma evolução, isso também foi mencionado anteriormente, nós temos uma evolução na posição do SNESUP em relação a essa matéria. Nós verificamos que existem, de facto, especificidades que fazem com que deveremos ter carreiras diferentes. É uma matéria que estamos a apurar e que certamente será alvo daquilo que é o congresso que iremos organizar no início do ano de 2019, com uma reflexão de docentes e de investigadores, exige mais maturidade nessa avaliação, e isso também tem a ver com os níveis iniciais que foram referidos de investigador estagiário e assistente de investigação, que tinham sobretudo a ver com os não-doutorados, quando nós estamos a falar aqui dos doutorados. E a posição do SNESUP, como sabem, é conhecida, bolsas para aquilo que é formação, contratos e carreira para aquilo que é desenvolvimento efetivo. Em relação às perguntas que nos foram colocadas, clarificação da lei pelo PSD, obviamente, é aquilo que nós achamos que deve ser realizado. Apelamos mais uma vez a esta Câmara que o faça e que o faça quer em relação à carreira de investigação científica, tendo em conta o elemento específico daquilo que é a carreira de investigação científica, e também em relação à carreira docente. Só uma nota, já respondendo também ao CDS, em relação à questão do porquê não clarificarem na Lei do Orçamento de Estado, é que esta matéria não pode ficar sujeita apenas à aplicação no ano 2019. E esse é o problema, é que uma lei do Orçamento de Estado tem aplicação num ano concreto e muito específico. Temos esse problema com a alteração que foi feita com os administradores por lei de execução orçamental em 2018, esse pequeno truque que foi feito para aumentar os investigadores e que levou até a um esclarecimento da parte da Secretaria-Geral de Educação e Ciência, tamanha confusão levantou nas instituições. Foi algo muito pouco sensato. Portanto, estas tentativas de fazer legislação através da lei do Orçamento de Estado geralmente resultam em algo pouco sensato e que depois levanta estes problemas de interpretação. Portanto, sim, de acordo com a questão da clarificação da lei, e aqui temos uma questão de justiça. Gostaria de conciliar aqui as intervenções e as questões que foram levantadas pelo PSD e pelo CDS, porque de facto existe uma discrepância nas progressões e são financiadas pelo Estado. E esta ideia de tornarmos instituições competitivas com base no Orçamento de Estado, porque está assegurada a partida, porque senão viola-se o contrato para a legislatura, parece-nos tudo menos evidente, porque há aqui um problema que se coloca, de repente numa instituição há 70% com pessoas de excelente, noutras há 10%, umas são restritivas, etc. As mais pequenas confiam menos, as mais pequenas têm maior saldo orçamental. Isto não é uma forma de se aplicar e entra em contradição com o sistema como um todo. Volto a recordar aquilo que já dissemos e que é válido para as duas carreiras. A questão da avaliação do desempenho tem a ver com a garantida à progressão de forma diferenciada no tempo. Este é o mecanismo da nova gestão pública partilhada em toda a Europa. Há um mecanismo com diferenciação do tempo. Quem tem um desempenho mais elevado progride mais rapidamente, quem tem um desempenho mais fraco progride mais lentamente. Quem tem um desempenho negativo tem uma análise desse desempenho negativo com uma série de consequências. Nós não concordamos com este ponto, mas esta é a realidade da lei. E, portanto, em relação a esta clarificação, é importante, sendo que aqui a conjugação com a lei geral, nós gostaríamos de levantar, por exemplo, a questão do horário noturno. É que o horário noturno é aplicado à lei geral, não é aplicado à lei especial. Então, porquê é que, nos casos, o horário noturno é aplicado às 20 horas, porque é aplicado à lei geral de trabalho em funções públicas e é assim que é aplicado, interpretado pelas reitorias e pelas presenças politécnicos? E depois, do ponto de vista daquilo que é a progressão da carreira, é aplicada à lei especial? Isto não bate a bota com a perdigota naquilo que é a jurisprudência, a interpretação que é aplicada nas instituições de ensino superior. Em relação ao Partido Socialista, estamos completamente de acordo, Sr. Deputado Porfírio Silva, estamos completamente de acordo, as instituições não fizeram o seu trabalho de casa, não fizeram o trabalho de casa atempadamente quando era conhecido a Lei do Orçamento de Estado, e ainda por cima temos aqui nesta realidade, o Sr. Deputado mencionou os sistemas caducados, porque quer a interpretação é que se aplica o número 3 do artigo 18º e daí a aplicação de um ponto por ano. Mas eu gostaria de voltar à questão específica daquilo que são as avaliações de desempenho da carreira de investigação científica, porque aquilo que é produzido é um relatório que depois tem uma menção qualitativa. Está muito mais próximo, e note-se, só há direito à progressão como matéria de tempo. Portanto, mantém-se a questão da progressão como matéria de tempo, que são os 3 anos, tal qual como acontece na carreira especial do básico e secundário. Portanto, o paralelismo aqui deveria ser feito em relação à negociação para encontrarmos uma solução como, negociada como foi para o básico e secundário, e não esta aplicação com a questão da ponderação curricular, que nem sequer foi aplicada por todas as instituições, e quando foi feito por extrapolação do regulamento de avaliação de desempenho, que nada tinha a ver com as funções desempenhadas por este sistema, por esta carreira. Últimos pontos para a questão do... E deixaria ainda a palavra para o meu colega Romeu Videira. Em relação à questão do Orçamento de Estado, eu tive a ocasião de... É quase um mecanismo de previsão. Eu não vou para profeta, obviamente, mas quem já conhece o sistema no seu osso sabe muito bem o que é que vai acontecer e quais é que eram as escolhas que estavam a ser feitas. E, portanto, volto aqui novamente à questão da necessidade de legislar acerca dos investigadores que têm mais maturidade, para ir à pergunta que o CDS fez, se os 400 investigadores e os 1.618, se não estou em erro, que referiu, que estão previstos, se não resolvem o problema. Não, não resolvem por uma razão muito simples. Nós estamos a produzir cerca de 1.000 doutorados por ano. Portanto, se nós estamos a produzir 1.000 doutorados por ano, imediatamente vamos ficar aqui, aos quais nós temos de adicionar cerca de 350 pós-doutoramento que estão ainda à espera e que não foram abrangidos pelos demais. Portanto, estes números não vão conseguir abranger estas pessoas. E depois é a tal escolha de que, bom, é evidente, podemos ter os doutorados a produzir de outra forma, inserindo-se nas ligações às empresas, etc., mas um doutorado só por si numa empresa, isso não significa nada. Sr. Presidente, se pudesse passar a palavra ao meu colega.
Sim, senhor, eu passo a palavra ao Dr. Romeu Videira. Tem um minuto, dois minutos no máximo.
Vou ser muito claro e vou reforçar aqui uma ideia que me parece. De facto, nós vamos ter, e as nossas perspectivas é que não haja 5 mil contratos no final da legislatura, mas que haja, de facto, 4 mil contratos a nível da investigação. Todavia, o grosso desses contratos é para o nível inicial. Todos os concursos que são públicos dos projetos, que vão ser 1.618, que vão contratar durante 30 meses, todos eles são para o nível inicial. Até agora ainda não vi nenhum, pode haver ainda. Portanto, o que é que isso significa? Significa que deixamos na mesma as pessoas mais experientes fora deste quadro. E esta é uma ideia que me parece importante.
Deixa-me só dizer uma coisa. Há aqui uma questão que é para terem ideia em relação à questão da aplicação da norma transitória e as questões de orçamento na Universidade de Lisboa. Na Universidade de Lisboa, eu posso referir os números, não foram referidos anteriormente, tínhamos no orçamento para 2018, em relação ao orçamento de 2017, uma diferença de 1,9 milhões de euros para contratos a termo. É muito mais pequeno do que, por exemplo, a previsão que foi feita na Universidade de Coimbra. e nós tínhamos 7 milhões de euros para a provisão da progressão remuneratória dos docentes. Portanto, e sendo que em relação à Universidade de Lisboa, a provisão estava feita essencialmente em duas unidades orgânicas, que era o ICIS e era o Instituto Superior Técnico. Isso tem a ver acerca do que é que são estas dinâmicas do ponto de vista do financiamento que nós estamos a introduzir, ou seja, há dinheiro, há provisões que são inseridas ao nível do Orçamento de Estado, e não verificámos essas queixas em relação ao passado, e depois não se percebe como é que, do ponto de vista da questão da aplicação da lei, surge continuamente um queixume que prejudica, inclusive, a integração. Reparem, 3,5 milhões, e eu termino, Sr. Presidente, 3,5 milhões de euros para os bolseiros que estão em projetos não financiados pela FCT é igual ao valor daquilo que são os que estão financiados na FCT. O que significa que na Universidade de Lisboa temos tantas pessoas a passar de programa em programa em uma espécie de empreendedorismo científico precário do que as pessoas que estão a ser financiadas em programas de pós-doutoramento e de investigação pela FCT. Isto dá-nos o grau de precariedade e dá-nos o grau essencialmente de a intervenção que temos de ter na carreira de investigação científica, incluindo na Universidade de Lisboa.
Muito obrigado. Chegámos ao fim desta audiência. Eu gostava de agradecer a presença do professor Gonçalo Velho e do professor Romeu Videira, presidente e vice-presidente do SNESUP, nesta comissão, e agradecer também aos senhores deputados as suas intervenções e desejar um resto de uma boa tarde. Obrigado.